Você está ouvindo o iChannel Cast.
Olá, doutores, tudo bem? Eu sou Alexandre Parapela e esse é o iChannel Cast. O episódio de hoje é Segredos para o Sucesso de uma Boa Biometria. Neste episódio, ouviremos dicas sobre a realização do exame e a experiência dos especialistas com o biômetro Landstar da Hagstride. Temos como moderador desse podcast o Dr. Ricardo Nozé, que é especialista em córnea e doenças externas oculares pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e é chefe do setor de catarata da Santa Casa de São Paulo. Como speakers, nós contamos com o Dr. Mauro Campos, que é professor da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais. E a doutora Norma Alemann, que é orientadora de mestrado e doutorado da Unifesp, chefe da disciplina de oftalmologia da Unifesp, coordenadora do ano opcional de residência médica em oftalmologia R4, chefe do setor de ultrassonografia e coordenadora do fellowship de ultrassonografia e UBM da Unifesp, e é presidente da Sociedade Brasileira de Ecografia em Oftalmologia. Esse podcast contou com o apoio da ADAPT, Produtos Oftalmológicos. Passo então a palavra ao nosso moderador, Dr. Ricardo Nozé.
Bom, olá a todos. A gente está começando esse podcast sobre a biometria no Landstar. É com imenso prazer que a gente está aqui hoje presente com o Dr. Mauro Campos e a doutora Norma Alemann, feras na parte da oftalmologia, especialmente de segmento anterior e imagem. Eu sou Ricardo Nozé, vou apresentar e moderar esse podcast tão interessante, de um equipamento que a gente está familiarizado e que a gente gostaria de discutir aqui um pouquinho com vocês nesse evento. Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta para a doutora Norma e para o doutor Mauro, se vocês poderiam compartilhar com a gente um pouco sobre a experiência que vocês têm na biometria com o Landstar especificamente, né? O que vocês acham que o Landstar agrega no nosso dia a dia? Como ele faz para vocês? O aparelho ser um aparelho de confiança que vocês usam no dia a dia de vocês? Vamos começar com a doutora Norma?
Obrigada, viu, Rick, pela apresentação. Então, eu uso esse biômetro óptico há algum tempo, tive uma atualização dele de software, e eu gosto da parte de que ele sempre mediu câmara anterior e espessura do cristalino com a refletometria, e isso permite que a gente use aquelas fórmulas de última geração para calcular a lente, né? Então, isso é uma coisa. A outra, eu acho que ele... Eu sempre faço aqui Scheimpflug, Pentacam, e também vou checar a ceratometria com Landstar. E eu acho que ele tem uma boa precisão nas medidas ceratométricas, porque ele tem vários pontos de leitura, né? E, por último, eu acho que ele é pequeno, ele não assusta crianças, que eu também faço biometria em crianças, muitas vezes. É possível passar algumas opacidades, às vezes eu faço midríase para conseguir uma opacidade maior e consigo. Então, ele tem um range, um intervalo bom de trabalho aí para a gente no dia a dia.
Legal. Maurinho, comenta um pouquinho para a gente aí sobre a sua experiência.
Minha experiência, vamos dizer, biométrica, né? Fazendo biometria, ela começa com Ocuscan, na verdade. Foi meu primeiro equipamento para biometria, vamos dizer, especificamente, que foi o suficiente para aqueles resultados que a gente imaginava adequados em determinado momento da oftalmologia, que é um equipamento excelente, que em algumas situações ele continua sendo a técnica de imersão necessária, né? Nem sempre você consegue usar esses equipamentos mais rápidos e mais precisos. Então, é um equipamento interessante para ter em mãos, mas principalmente pelo nível de exigência e evolução das lentes intraoculares e o tipo de paciente que a gente começou a lidar, obviamente o Occlusscan e as fórmulas embutidas no aparelho, mesmo primeira Higgs, a própria SRKT, a antiga Holliday, etc., Holliday, eles começaram a não ser o suficiente. Não só isso, mas a parte da toricidade, né? A partir do momento que eu precisei ter maior precisão na correção tórica, essa tecnologia se tornou obrigatória, né? Mesmo que eu usasse as medidas obtidas com biômetro ultrassônico em fórmulas mais modernas, como a própria Norma falou, começavam a faltar alguns itens. Por exemplo, a espessura da corda, por exemplo, a questão do determinar onde seria o meridiano do cristalino, essas medidas começaram a fazer falta. A gente vai com certeza comentar em mais detalhes a questão da ceratometria, que é importante, mas a demanda por um resultado, vamos dizer, mais ou menos um, ele já não é mais aceitável, né, em lente trifocal. Eu preciso ter um resultado mais ou menos meio para menos, né? Então, tecnologias anteriores deixam de ser o suficiente para esse tipo de necessidade que a gente tem hoje. Então, foi obrigatória a mudança de uma técnica, vamos dizer, ultrassônica, para uma técnica ou baseada em OCT, ou baseada em reflectometria, aonde, no que eu entendo, a Norma pode esclarecer melhor isso. É basicamente a velocidade de captação dos dados. A velocidade ajuda a você ter uma leitura mais precisa, medidas mais precisas. Elas não são tão influenciadas pelo próprio movimento respiratório do paciente, movimento saccádico. Então, é interessante que são comprimentos de onda mais longos e eles penetram o olho com maior rapidez. Você consegue ter uma leitura de todo o olho em questões de menos de segundo, né? Então, isso é muito importante.
Legal. A gente também sabe que no quesito de ceratometria, né, o Lenstar acho que é o grande campeão aí ainda, né, doutora Norma e doutor Mauro. Lembrando também que o Lenstar ele analisa 32 pontos de ceratometria, né, 16 pontos numa primeira circunferência, que é de 1,65, e mais 16 pontos em 2,3 milímetros centrais, né? Então, a gente tem que lembrar também que o centro da córnea é o mais importante da medida, né? Exatamente para a gente calcular, como o Maurinho disse, essas lentes mais modernas e que a nossa margem de erro é muito pequena, né? Até coincidentemente, agora na Ascaris, esse fim de semana, eu encontrei o Jonathan Lake e ele faz parte de um grupo do Warren Hill de melhoria, né, e otimização da fórmula dele, que é Hill-RBF. Até eu estava falando com ele agora há pouco, os dados de acerto, né, entre mais ou menos meio nesses pacientes, nesse grupo brasileiro que o Jonathan lidera de cálculo de lente, o acerto foi de 94%. Então, assim, um dado extremamente importante, um dos melhores do mundo de resultado, né? Então, até eu conversei diretamente com o Warren Hill, e ele falou assim: ó, os brasileiros estão em primeiro lugar aí na biometria. E lembrar que o próprio Warren Hill usa o Lenstar como o aparelho gold standard dele, né? Mas, e aí a gente entra num outro tema que é interessante, né? Nos casos mais complexos, por exemplo, míopes, hipermétropes, pós-refrativa. Vocês têm alguma dica, alguma outra coisa que vocês adicionam no cálculo, no exame, ou vocês adicionam outros exames? Como que vocês fazem na rotina do dia a dia de vocês?
Miopia extrema, né? 32 milímetros, 33 milímetros, tem alguns por mês. E existe um limite dos biômetros óticos, que mede até tal comprimento axial, acima de tal ele não mede. Eu acho que, se não me engano, o Lenstar é 32 milímetros. Mas para cirurgia refrativa, LASIK, ceratotomia radial prévia, alta ametropia ou não corrigida, eu acho que as medidas de um biômetro óptico, de câmara anterior real, espessura de cristalino real, comprimento axial, são excelentes. E eu ainda, sim, eu junto uma análise do poder corneano central, que, como você falou, existe em vários equipamentos essa possibilidade de calcular poder corneano central. Eu costumo usar o Pentacam e vou usar em comparação com a ceratometria do Lenstar também.
Legal. Maurinho?
Então, vou começar pela ceratometria, que é bem interessante. Às vezes a gente vê as pessoas achando que o topógrafo, o antigo topógrafo, né, ele tem uma coisa chamada ceratometria simulada que não é boa para cálculo de lente tórica. Então vamos só esclarecer o seguinte: a ceratometria simulada, ela pode ser feita em qualquer diâmetro, tá certo? Classicamente, ela foi feita a 3 milímetros de diâmetro, porque o ceratômetro Bausch-Lomb era feito a 3 milímetros de diâmetro. Então, as pessoas acabam usando o termo ceratometria simulada para aquela medida de 3 milímetros. Há um bom tempo, a gente demonstrou em algumas publicações que 3 milímetros é uma zona relativamente grande demais para você ter uma ceratometria confiável em casos complexos, como a Norma falou, seja pós-refrativa, seja ceratocone, pós-transplante, e assim por diante. Então, a gente entende que o problema não é a leitura de um topógrafo e a ceratometria simulada, é o diâmetro que você está considerando. Nos estudos que a gente acabou divulgando, a gente já entendia que 3 era grande demais e que deveria ser uma coisa 2, 2 e pouco, ou menos do que isso. De certa forma, o Dr. Holliday entendeu isso daí e incluiu o conceito de ceratometria efetiva, ou EKR, como uma média daquelas medidas em toda a região central. Ou seja, ele tinha, talvez ele nem precisasse ter todo aquele diâmetro. O aparelho, como por exemplo a Norma citou, o Pentacam, ele te dá a condição de calcular essa média em vários diâmetros, né? Começar de 1 e pouco milímetro. No caso do Lenstar especificamente, a gente já tem uma leitura com 1,6 e acredito que com 2,3 ou 2,4, de muitos pontos, né? Pontos que cobrem toda essa região. Então, entendo que a questão ceratométrica ela fica resolvida com o Lenstar por conta de você ter uma leitura de vários pontos, com várias repetições, né? Ele lê mais de 10 vezes para te dar um resultado num diâmetro pequeno. Então, a diferença grande é isso. Até onde a gente entende que o paciente está enxergando por aquela área. Por que que eu comento isso? Porque as surpresas em termos de correção astigmática são muito frequentes. Você tem leituras que muitas vezes coincidem do eixo do astigmatismo corneano, do eixo da refração, e tem pacientes que simplesmente não coincidem. Só lembrar o seguinte: praticamente 50% dos pacientes têm um astigmatismo ceratométrico, não é? Que não corresponde ao número de pacientes que têm refração com cilindro. E isso eu me refiro àqueles pacientes fásicos, sem catarata, onde você pode conferir as coisas. Então, tem situações que o fato de você medir numa área pequena também não resolverá todas as dúvidas, porque há situações de córnea que simplesmente a gente não entende por onde o paciente está enxergando. Porém, eu acho que todos nós concordamos aqui, diâmetros menores representam menor margem de erro, a leitura ceratométrica adequada para se usar numa fórmula de geração mais moderna. O que que você acha, Norma?
Não, eu concordo. Só queria comentar que eu acho que é bem válido, seja você tem um topógrafo, seja você tem um pentacam, é que você tem que usar a pupila, o diâmetro pupilar real e aquele poder corneano no diâmetro real. Que isso é muito importante para cirurgia, pós-operatório de cirurgia e para doença ectásica também. Pra saber qual a ceratometria da área que o paciente está enxergando. Às vezes, esse paciente tem 4 milímetros de pupila, e aí eu vou usar o poder corneano central em 4 milímetros.
Essa é uma discussão difícil, né? Porque é difícil a gente saber realmente o que seria o correto, o ideal. Nesse caso, por exemplo, porque parece, para definição de eixo, nem quantidade, mas eixo, que diâmetros menores são, vamos dizer, menos confusos, vou dizer assim, né, Norma? Até quando você vê aquela distribuição dos eixos em vários diâmetros, em ceratocone, você vê. Em 1 milímetro está assim, daí em 2 milímetros faz assim, daí em 3 milímetros faz assim. Então, realmente é difícil. Eu me sinto seguro usando isso. Eu confesso que eu não uso tanto o diâmetro da pupila do paciente para calcular minha lente tórica, mas eu entendo a fundamentação teórica para isso, né? Talvez valha a pena você ter os dois cálculos, os cálculos feito na pupila natural do paciente, vamos dizer assim, e o cálculo feito automaticamente pela ceratometria do Lenstar, no caso, né? Talvez seja interessante oferecer as duas. Apesar da gente não gostar muito de calcular a média das coisas, né? Ah, vou usar, calculo 3 ou 4 fórmulas, vou tirar a média e essa é a lente que eu vou usar. Média, para nós, é sempre um jeito de você aceitar o erro, né? O erro inerente. Então, não é uma coisa que a gente gosta muito.
É, eu acho que o que complementa também, né, é que ele, além de fazer essas medidas bem precisas, ainda no cálculo a gente ainda pode usar as fórmulas de última geração, né? Se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre essas fórmulas mais modernas que a gente consegue usar no Lenstar, acho que ia ser legal também para a gente complementar os dados aí que são importantes para o nosso dia a dia, né?
Então, eu tenho a possibilidade com esses biômetros que fazem as medidas reais de profundidade de câmara anterior, espessura do cristalino, comprimento axial e com o mesmo método, né? Eu tenho a possibilidade de usar essas fórmulas do Hill, RBF, tem o Barrett, tem a Olsen, né? Que a gente não usa muito, mas o europeu usa bastante. E essas fórmulas, a Barrett, tórica, Truquet. Essas fórmulas não têm dificuldade de usar nesses biômetros, né? Eles importam os dados realmente medidos. E eu acho que o que não pode faltar nos biômetros modernos é isso: é a capacidade de calcular a lente tórica, medir estruturas reais, capacidade de edição. Por exemplo, às vezes o biômetro não tem como estar construído para todas as opções possíveis e imagináveis. Então, às vezes, chega lá um paciente com uma córnea extremamente curva, tem uma lente de câmara anterior, é fásico e é alto-míope. E aí o biômetro mede, mas ele não detectou a face anterior do cristalino, ele detectou a face anterior da lente fásica. Mas se eu tenho a capacidade de edição, eu vou corrigir todas as minhas medidas e vou corrigir essa biometria para adequar o meu paciente e usar corretamente nas fórmulas, né? Senão vai dar uma câmara anterior rasa, porque eu não estou medindo até a face anterior do cristalino.
Isso que a Norma está falando é fundamental, porque, por exemplo, eu faço todos os meus exames. Eu tenho certeza que a Norma faz todos os exames dela. E só se você faz os seus exames, você vai estar atento para esse tipo de coisa. Se você recebe aquele output com o grau da lente e a refração pós-operatória, você não acessa o gráfico da refratometria, ver onde ele marcou cada uma das estruturas, ver se não tem nenhum sinal de alerta, realmente você vai aceitar o que está escrito no papel e não vai fazer nada. Então, para nós, não é que facilita, você agrega qualidade quando você realiza o exame. Não só você conhece melhor a tecnologia com a qual você está trabalhando, como você aperfeiçoa os dados, né? Pode eventualmente corrigir uma leitura inadequada do sistema, né? Isso eu acho fundamental. Então, em todas as biometrias que eu faço, eu olho para o gráfico, eu vejo se ele é coerente, as medidas estão lá, todos os picos. Eu só tive um único paciente no Lenstar que não mediu a espessura do cristalino. Paciente fácil, e que a gente não entendeu por quê. Nesse caso, eu tive que levar o meu biômetro mais antigo para fazer a biometria. Não tinha uma leitura de espessura do cristalino. Talvez eu pudesse usar até fórmulas um pouco mais modernas sem essa leitura da espessura, mas foi importante. Agora, uma coisa, Ricardo, que fez toda a diferença. Por exemplo, a norma pega ou começa a usar o Lenstar numa fase que não tinha o APS, não é, que você comenta. Ou seja, usar o sistema era mais difícil. O foco, posicionar o paciente, até que aparecesse a luzinha verde indicativa de um foco adequado, com um diâmetro bom. Então, ela passou por essas etapas do desenvolvimento da própria máquina, vamos dizer assim. Além disso, né, Norma, quantas vezes você calculou manualmente? Colocou dado por dado na fórmula? Foi buscar na internet a fórmula para colocar o dado e oferecer isso de, vamos dizer, fez artesanalmente. Hoje, eu me surpreendo, porque a primeira vez que eu usei o Lenstar, com o iSwitch, ele já vai automaticamente para o laptop em cima da mesa, já estão lá todas as fórmulas que eu quiser selecionar para usar. Então, a máquina, na sua versão atual, ela está de muito fácil uso, rápida. A operação da máquina ficou mais simplificada. Então, obter a leitura, checar os dados, escolher a fórmula, mandar para o iSuite, tudo isso, sem dúvida, agrega bastante qualidade e te dá prazer, né, de trabalhar com esse tipo de tecnologia.
É, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: como você falou da norma no começo, sofreu um pouco mais, eu acho que ele não deixa a gente fazer medida ruim. Não sei se vocês conseguem entender essa lógica, mas ele não faz a medida se a captura não tá boa, né? Eu acho que esse é o importante. Alguns outros biômetros, eles podem ser enganados mais facilmente. Até como a doutora Norma comentou outro dia, eu tava vendo um paciente que a gente usou um outro biômetro, que ele mediu metade da espessura do cristalino só. E esse biômetro não dava para editar o tamanho. Então aí você tem que voltar para trás e realmente usar uma outra fórmula manual que você não usa a espessura do cristalino, por exemplo. Mas lembrar também, né, que o Lenstar, ele, além desse iSwitch ser extremamente friendly user, né, fácil de usar, e você pode colocar em outros computadores na mesma clínica, por exemplo. Então você pode acessar as biometrias de outros computadores, né? Você pode ainda tunar o seu aparelho, né? Então, o APS, que é o modo automático de captura, então ele facilita, agiliza essas medidas. A gente pode adicionar o T-Cone, que é basicamente disco de plástico, e ajuda no cálculo, ele faz a topografia. Inclusive, a gente até facilita, né, a topografia, em vez de você precisar fazer a topografia em outro aparelho. Você já tem o dois em um, né? Então ajuda a gente entender, né? Quando você tem o T-Cone, ele faz aquela topografia e a gente consegue entender basicamente toda a superfície anterior dessa córnea, faz mapa axial, tangencial e as próprias imagens, né? É gostoso a gente ver, né, Maurinho, o anel de Plácido na córnea, né? Isso é uma coisa que ajuda a entender o olho, né? Ver a lágrima, etc. Então a gente sabe que esse biômetro ele é de alta qualidade. Eu também sou usuário, estou muito satisfeito. E eu acho que a última pergunta, que vocês acham que não pode faltar num biômetro óptico de qualidade para vocês implantarem a lente de A a Z, né? Desde a monofocal, esférica mais simples até a lente trifocal, foco estendido, tórica. O que vocês consideram aí que seja basicamente o grande diferencial aí desses biômetros, né? O que vai separar eles de um biômetro bom para um biômetro excelente?
Eu comentei alguma coisa a respeito. Eu acho que tem que ser uma tecnologia que consiga fazer todas as medidas, sem muitas travas. Tem alguns biômetros de boa tecnologia que travam, não medem câmaras anteriores abaixo de tal, não medem comprimento axial abaixo de tal, acima de tal. Então, mínimo de trava possível. Ceratometria é importantíssima, faz a diferença nos cálculos de lente tórica e de doenças diferentes da córnea. E a conectividade, eu acho. Como você comentou, com computadores da sua clínica, hoje em dia até com microscópio cirúrgico, o sistema de intraoperatório para você, primeiro, no seu biômetro, você identificar qual o melhor eixo para colocar. Obviamente, você tem que colocar lá o astigmatismo induzido provável do cirurgião, você tem que colocar a extensão da incisão principal e o eixo da incisão principal, mas são coisas que, às vezes, se você recebe biometria de outro médico, você tem que questionar, né? Mas se faz da sua clínica, você tem esse acesso. E inserindo isso, você tem um mapa de provável localização da lente tórica com ajustes que você pode fazer. Você quer um pouco menos, um pouco mais, não quer inverter o astigmatismo? Eu acho que essa conectividade é importante e acho que só as máquinas mais novas é que tem, né?
Isso mesmo, Norma. É legal, por exemplo, hoje em dia todo mundo fala em multimodal, né? Avaliação multimodal. Então, quando o Rick traz aí essas coisas, tem o T-Cone, tem o APS, ou seja, é multimodal numa única máquina. Então, isso é bacana. O que a gente quer, obviamente, é precisão, é a primeira coisa que a gente quer, né? Pagar tudo para ter uma medida precisa. Como a Norma falou, a usabilidade tem que ser prático de usar. A interface tem que ser uma interface interessante e até lúdica, né? Ela tem que ter desenho, ela tem que ter cor. Poder mostrar para o meu paciente o que eu estou vendo ali, o que eu estou fazendo, e de certa forma compartilhar com ele eventuais dúvidas. A interface nessa tecnologia é bastante interessante, ela é fácil de usar. Até eu aprendi a usar a técnica, eu acho que então todo mundo aí vai ter bastante facilidade para usar esse tipo de tecnologia. Mas tem os cuidados para ter, né? Você tem que ter paciência, tem uma curvinha de aprendizado em relação ao uso. O equipamento é metódico, ele vai pedir para você calibrar semanalmente. Isso é chato, às vezes você está atrasado e ele fala: não vou deixar você medir se não calibrar. Então você tem que calibrar, isso é importante, como o Ricardo disse, ele não vai deixar a gente atropelar etapas que são importantes para o melhor desfecho para o paciente. Então, isso é fundamental, né? O ser humano precisa de ter vigilância sobre o comportamento, né? Então, é bom porque a máquina exige que a gente se... Já mudou aqui a questão, né? Não é mais a gente exigindo da máquina, a máquina exige da gente um comportamento melhor. Então, realmente, você tem que calibrar para ter uma medida adequada, não dá para enganar. Se você não tiver numa condição ideal, ela não vai gerar um dado interpolado, um dado que não seja o dado real do paciente, né? E a gente precisa disso. Então, é isso aí. Existem casos difíceis. Hoje mesmo, como eu comentei, eu tive um caso de um paciente automíope que ele não leu, porque a medida era acima, 34,5 milímetros, era uma medida acima da capacidade do equipamento. Ele não leu. Eu também não queria que ele me oferecesse um número que não fosse o adequado. Então, eu precisei recorrer a outra tecnologia, havia um estafilômetro, então precisava dessa medida. Então, nesse sentido, está ótimo. Ele oferece tudo que a gente precisa, precisão, praticidade.
Maravilha. Então, eu acho que a gente chegou num consenso aí que é um aparelho interessante, fácil de a gente usar, né, no dia a dia, com excelente qualidade de medidas, né, de todas as medidas que a gente precisa para o cálculo biométrico realmente efetivo, e porque a gente tem que entregar o melhor resultado para os nossos pacientes, né? A gente é perfeccionista, né? Acho que a gente discute biometria, a gente discute ceratometria, discute tudo isso, não é porque a gente é mais legal do que ninguém, né? Basicamente porque a gente tem que entregar o nosso resultado para o paciente, para a satisfação do paciente, né? Então, eu acho que todo cirurgião deve, especialmente cirurgião de catarata, ele deve ser meio maníaco, né? No cálculo, né? Então ele tem que ser muito focado e não aceitar essas variâncias, né? Então ele tem que ser muito preciso no cálculo. Por isso que eu acho que o Lean-Star, ele ajuda a gente, né? Como eu falei, ele deixa a gente errar menos, né? Fazendo cálculos errados, né? A última coisa, eu acho que tem que lembrar também, se vocês quiserem comentar também, que ele tem o software de miopia, né? Então é legal que a gente pode fazer exame em criança, avaliar a progressão dessa miopia nas crianças. Talvez isso até adicione alguma coisa a mais para o nosso consultório, né? Não só o cálculo da lente intraocular, né? Então, a gente sabe, né? O Maurinho tem todos esses dados aí de cabeça, né? A porcentagem de míope no Brasil, a gente sabe que ainda é muito pequeno perto dos tigres asiáticos e Ásia e tal, mas também a gente tem esse software da miopia que vai nos ajudar a entender melhor a progressão dessas crianças, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisinha sobre ele também, eu acho que é interessante.
Posso comentar de biometria em criança, dessa biometria ótica. É possível em afásicos, pseudofásicos, controle de glaucoma, controle de miopia. Tenho feito, adiciona bastante, porque você, como o Dr. Mauro falou, numa tomada você tem ceratometria, todo o comprimento axial e ajuda no manejo, né? Muitas vezes a criança não colabora para ficar fazendo vários exames, mas numa só tomada você tem toda essa avaliação.
É, a gente quer medir o tamanho do olho, mas para prevenir um crescimento exagerado e, eventualmente, complicações da retina miópica, né? E você precisa dessa precisão, vamos dizer assim, teoricamente em torno de 5 micras, né? Para poder saber se você estiver tomando alguma medida para controle de miopia, se essa medida está sendo efetivo ou não, além da própria refração. Mas isso tem toda uma discussão específica sobre controle da miopia que eu acho que a gente pode dedicar um encontro desse, né, Rick, especificamente para isso. Norma?
Esqueci de comentar os biômetros óticos, o Lean-Star ali incluído. A medida é na área macular, na fixação. Isso ajuda demais na medida do comprimento axial real, né?
Norma, só uma pergunta para você, que eu acho que pode ajudar todo mundo. Você normalmente pinga algum colírio para fazer o exame? Eu me refiro à qualidade das miras. Te sugere usar algum colírio para facilitar a leitura da ceratometria? Alguma dica em relação a isso?
É, as córneas irregulares, eu tenho um pouco de receio realmente de usar colírio, a não ser que eu aguarde um bom tempo, porque senão eu vou estar medindo a superfície irreal aí, né? Então eu evito. E em cataratas densas, que eu não consigo medir nem na área paracentral daquela anel, aí eu faço midrias e às vezes eu consigo medir.
Não é que você pede para o paciente olhar de lado, né? Porque nem conseguiria fazer a medida. Você dilata a pupila. Isso é importante, porque às vezes tem gente que acha que vai mudar
Mas
um
é
pouquinho.
Difícil necessitar dilatação. O mais comum é o paciente olhando em frente e você só descentra um pouquinho a sua tomada de comprimento axial, porque a ceratometria já foi capturada, né?
É, e acho que os mais modernos também têm um módulo de catarata densa que ajuda na captura desses casos mais difíceis mesmo, de cristalino mais opacificado. Mas, realmente, os mais catarata rubra, negra, aquela total branca, assim, ele é um pouco mais difícil a captura, né? Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa a respeito do biômetro da Hagstreit, Landstar? Últimas considerações?
A última consideração que eu gostaria de fazer: não é possível você imaginar um implante de lente trifocal onde você não tem um apoio, um suporte de um biômetro altamente preciso e de fórmulas adequadas para isso. É melhor não implantar a lente. A lente requer um paciente emétrope, emétrope mesmo. A gente só discute aqui aberrações de alta ordem, de baixa ordem, na verdade, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Tem que imaginar que esse paciente tem aberrações de alta ordem que a gente ainda não objetiva na correção com as lentes que a gente tem disponível atualmente. Sem uma tecnologia desse tipo, não é possível implantar uma lente trifocal ou mesmo uma lente monofocal tônica. Não é possível. O paciente não ficará satisfeito, o resultado será aquém do desejado e você vai precisar consertar um eventual falta de precisão biométrica. Então é melhor evitar esse problema e fazer a melhor biometria possível.
Para lentes premium, biometria premium. Mas na verdade eu acho que é biometria premium para qualquer paciente.
É justo, né?
É justo. Bom, então acho que a gente já pode finalizar esse podcast, webinar, agradecendo a presença da doutora Norma, do Dr. Mauro. Grande prazer poder compartilhar essa tela aqui com vocês, afinal de contas foram meus professores. Também agradeço ao Alexandre, que comanda aí esse estágio aí incrível. Então, muito obrigado pela presença e sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quem está assistindo, podem também contactar a gente, tiver alguma coisa que a gente possa ajudar vocês, né? Obrigado a todos pela presença.